Está no ar o programa Juntos por Tapejara, informativo semanal de rádio da Prefeitura Municipal. Fique ligado, estamos juntos e conectados.
O governo de Tapejara informa que a revisão dos blocos de produtor rural referente ao ano base 2021 será realizada entre 3 de janeiro e 18 de fevereiro. A ação acontece no setor de blocos, localizado no andar térreo do Centro Administrativo Padre Raimundo Damin, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17h. Os produtores deverão apresentar os talões, inclusive os que não tiveram notas destacadas. Prefeitura de Tapejara. Juntos somos maiores que qualquer desafio.
Olá, uma ótima manhã de sábado para você que nos acompanha. O governo de Tapejara, juntamente com a Associação Comercial Industrial de Serviços e Agronegócios de Tapejara, CISAT, Expo Tapejara e Câmara de Vereadores, promoveu na recepção do Centro Administrativo Padre Raimundo Damin, na tarde de ontem, a entrega dos prêmios da campanha Natal Esperança Premiado 2021. Os ganhadores foram: prêmio de R$ 1.000 aos consumidores Erivelton Solano, Rafael Lângaro, Carlos Bacega, Márcia Giacomin e Silvia Mioto. Prêmio de R$ 6.000 foi entregue para Márcia Liprelli. Em seguida foram entregues duas motocicletas, sendo uma elétrica para Nádia Piovesang Noato e outra a combustão para Ari Canali. Eles falaram à nossa reportagem.
Sempre que a gente assina um cupom, né? Como a campanha já dizia, Natal Esperança, a gente tem a esperança de ser sorteado, né? E eu fui feliz em ser sorteada, só tenho a agradecer.
Eu comprei no mercado da Alzoto, mercado do Trevo. Ah, e fiquei feliz, né? Porque nunca tinha ganhado nada e agora tive essa sorte.
A cerimônia contou ainda com representantes das empresas, onde os contemplados fizeram suas compras e receberam as cartelas para participar do sorteio realizado no dia 30 de dezembro na Praça Silvio Ughini. Para o procurador-geral do município, Leonardo Frigeri, que no ato representou o prefeito em exercício, Rodinei Bruel, a campanha atingiu as expectativas e mostrou a importância dada pela administração municipal ao comércio tapejarense.
Vivíamos um cenário pandêmico muito complicado, ainda vivemos, mas estamos em um momento um pouco mais tranquilo. Então nós queríamos trazer essa retomada para a nossa população. Tapejara que virou um polo regional, então muitas pessoas vieram para cá. E a nossa ideia era fomentar o comércio, os setores produtivos, e conseguimos isso com essa campanha. Agradecemos muito as entidades que estiveram junto conosco nessa campanha, a CISAT, a Expo Tapejara, a Câmara de Vereadores, todo mundo encampou essa ideia e conseguimos fazer, conseguimos trazer para Tapejara, fomentamos o comércio local. Importante dizer que essa campanha também se valoriza a Tapejara, iniciou lá no início do ano de 2021, que ela tem a função institucional de trazer uma educação fiscal para a população, que é muito importante também, e nós conseguimos fazer isso. Acho que saímos, fizemos um balanço e achamos que foi muito positivo, sim. Sem sombra de dúvida, continuaremos em 2022 trazendo e implementando essas políticas públicas, porque esse é o papel do setor público. Quanto mais arrecadação o setor público tiver, mais ele consegue devolver em serviços para a sociedade. E é o que a gente vai buscar agora no ano de 2022.
O secretário de Indústria e Comércio, Márcio Canali, falou sobre os objetivos da campanha, enfatizando a importância do poder público promover ações que beneficiem o comércio, a indústria e também o setor de prestação de serviços.
É uma prova de que quando se somam as forças, as coisas acontecem. E aqui o senhor é muito grato à parceria que a gente estabeleceu com a CISAT, com a Expo Tapejara, com a Câmara de Vereadores, sabe? E a todas as pessoas que se empenharam desenvolver esse projeto e que foi um sucesso.
O vereador Deberton Fracaro, Betinho, falou sobre o envolvimento da Câmara de Vereadores em campanhas, projetos e ações realizadas pelo poder público em favor da comunidade tapejarense.
Deixar aqui os parabéns a todos vocês, todos os ganhadores, todas as pessoas também que participaram comprando no nosso comércio, ao comércio que passou por poucas e boas aí. E esperamos que esse 2022 seja de ainda mais esperança e alegria para todos nós.
O presidente da ACISAT, Cristiano da Silva, parabenizou os contemplados com a premiação e enfatizou que a campanha resultou em um expressivo aumento no faturamento do comércio no final de 2021.
Poder incrementar entre 20% a 30% as suas vendas durante o período de Natal. Então é isso, a ACISAT está aqui para poder ser parceira do poder público, juntamente com os associados e promover o desenvolvimento da nossa comunidade. Valeu a pena com certeza, é muito importante que se faça esse tipo de evento, que o poder público, em união com as entidades, promova o desenvolvimento de Itapejara e propulsione a economia local, através de ações como essa, que foi o Natal Esperança, trazendo alegria, esperança e aquele espírito de Natal que a gente sempre, né, quer ver durante as festas natalinas.
A vereadora e também uma das coordenadoras do Natal Esperança, Adriana Bueno Artuzzi, destacou a participação das comissões e das entidades para a realização do Natal Esperança.
Tivemos diversos shows, onde tivemos diversas modalidades, atingindo toda a população de Itapejara, uma abertura do Natal também muito bonita, e assim também fazendo toda essa parte do comércio local, motivando aí, incentivando a população a vir comprar no nosso comércio local. E dentro disso também as comissões organizadoras, onde a gente teve desde a parte da infraestrutura montada, decoração do Natal, onde a gente teve também a questão da colocação das luzes natalinas, o pessoal que trabalhou por trás dos bastidores, como a gente diz. Estão todos de parabéns.
Na última quinta-feira, o Comitê de Orientação Emergencial, o COI, juntamente com a Secretaria de Saúde, definiu os protocolos de isolamento para casos positivos de Covid em Itapejara. A mudança segue as novas diretrizes elaboradas pelo governo do Rio Grande do Sul e do Ministério da Saúde. Conforme o secretário de Saúde, Rangel Antônio Maciel, entre as alterações nos protocolos, destaca-se que o tempo de isolamento dos pacientes positivados poderá variar conforme o esquema vacinal. Um paciente positivo com esquema vacinal completo é aquele indivíduo que não apresenta dose em atraso em relação ao prazo preconizado para aplicação da primeira, segunda ou terceira dose, reforço e sem febre. Essa pessoa terá isolamento domiciliar de 5 dias. Já o paciente positivo com esquema vacinal completo, que apresentou febre, terá o isolamento domiciliar de 7 dias, a contar do início dos sintomas. Por sua vez, o paciente positivo com esquema vacinal incompleto ou não vacinado, aquela pessoa que está em atraso em uma ou mais doses em relação ao prazo para aplicação da segunda ou terceira dose, ou que não foi vacinado com nenhuma dose, deverá se isolar por 10 dias a contar do início dos sintomas, comentou o secretário, destacando que em ambos os casos é preciso procurar o atendimento médico se houver febre persistente ou nos dias que antecedem o término dos respectivos isolamentos. Ainda, conforme o secretário, outra importante mudança diz respeito às pessoas assintomáticas que residem junto com pacientes. Elas podem manter normalmente suas atividades, mas devem seguir os protocolos de distanciamento e o uso de máscara. A medida também é válida para o paciente, que deverá usar máscara por cerca de 10 dias, finalizou o secretário, que concedeu entrevistas às emissoras de rádio no município nesta semana para esclarecer mais sobre este tema. Ainda nesta semana, uma comitiva que reuniu o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Cláudio Girardi, e os coordenadores Michael Casper, da Agricultura, e Alceu Dalzotto, dos Serviços Urbanos, visitou a sede do Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí, localizada no município de Timbó, Santa Catarina. A visita, conforme o secretário Girardi, foi realizada com o objetivo de conhecer o sistema de gestão de resíduos, conscientização, educação ambiental e a construção de futuros projetos e propostas, que são trabalhados junto aos poderes executivos e legislativo dos municípios que integram o consórcio catarinense. Também participaram do encontro representantes e colaboradores da Copercicla e do governo de Santa Cecília do Sul. Seguem até o dia 18 de janeiro as inscrições para o Campeonato Aberto de Verão de Futsal em Itapejara. A competição, que deve iniciar no dia 1º de fevereiro, envolve disputas nas seguintes categorias: masculino veterano acima de 35 anos e nascidos até 1987. Goleiros podem estar com 30 anos. Masculino livre, somente 3 jogadores federados por equipe. A competição também inclui a categoria feminino livre. As fichas de inscrições podem ser retiradas no Departamento de Esportes, junto ao Ginásio Albino Socella, das 8 às 11 da manhã e das 14 às 17 horas, até o dia 18 de janeiro. A reunião com as equipes inscritas acontece no dia 27 de janeiro, às 19h30, no Ginásio Albino Socella. Outras informações pelo fone 3344-4768. A Junta de Serviço Militar de Itapejara informa que, em fevereiro, serão realizadas as seleções complementares dos jovens que se alistaram em 2021. As ações acontecem no Centro Cultural. 4 de fevereiro, para jovens que foram designados para o 12º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado. 8 de fevereiro, jovens que foram designados para a 2ª Companhia e Comando Blindado. Todos os jovens devem estar munidos de um documento de identificação, bem como certificado de alistamento militar. Os jovens devem procurar a Junta Militar de Itapejara para saber em que data devem comparecer para a inspeção militar. Os jovens que completam 18 anos em 2022 devem fazer o seu alistamento militar até o dia 30 de junho.
O governo de Itapejara informa que a revisão dos blocos de produtor rural referente ao ano base 2021 será realizada entre 3 de janeiro e 18 de fevereiro. A ação acontece no setor de blocos, localizado no andar térreo do Centro Administrativo Padre Raimundo Damin, das 8 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas. Os produtores deverão apresentar os talões, inclusive os que não tiveram notas destacadas. Prefeitura de Itapejara. Juntos somos maiores que qualquer desafio.
A Secretaria de Serviços Urbanos, através do Departamento de Trânsito, está efetuando a substituição e colocação de placas de sinalização de trânsito vertical em diversas ruas de Itapejara. De acordo com o coordenador do departamento, Enio Brusso, as substituições foram feitas por conta de avarias que prejudicavam a visualização das sinalizações. Todos os conjuntos de placas que foram substituídos estavam em mau estado de conservação, com dimensões fora do padrão, pinturas antigas e que dificultavam a visibilidade dos motoristas, principalmente à noite, comentou Brusso, ao explicar que os novos conjuntos são compostos por tubos de ferro galvanizados e com tampa de vedação, com aplicação de adesivos refletivos prismáticos nas latas, o que facilita a visibilidade noturna. Brusso informou que, no total, foram 95 placas trocadas. Recentemente, foram instaladas novas sinalizações em pontes da linha Caravaggio e na saída para Santa Rita. Também neste mês, já está programada a sinalização vertical no loteamento CBEM, onde serão instaladas 35 novas placas. Preocupada com a falta de vagas nas creches municipais, a administração, através da Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, está realizando a ampliação da creche Isabel Basso. A obra está em fase de acabamento e compreende a construção de 2 salas de aula em uma área de 95 metros quadrados. O investimento será na ordem de R$ 138 mil. O governo não para, disse Gipe, vice-prefeito, ao assumir como prefeito em exercício de Itapejara, destacando o alinhamento com o prefeito Big e o atendimento das demandas tapejarenses.
Estamos encerrando uma semana de trabalho, uma semana que eu estive à frente do executivo. O nosso prefeito Big merecidamente tirou umas férias. Não mudamos em nada a rotina da prefeitura, continuamos com as obras, continuamos com o trabalho dos nossos secretários, nossos servidores. Uma semana de apreensão pela volta do número de casos de Covid. Precisamos tomar cuidado, precisamos nos cuidar, mas também não podemos nos apavorar. É uma doença que provavelmente a gente terá que conviver com ela. O município está preparado para as ações que forem preciso. Semana que vem, a partir de terça-feira, o nosso prefeito retoma as atividades. Procurei não mudar em nada a rotina do nosso município, manter o que o nosso prefeito vinha fazendo. Temos uma afinidade muito boa, sabemos o que temos e o que devemos fazer. Uma boa semana a todos, um bom início de ano, nos cuidarmos com essa pandemia e seguirmos em frente com nossas vidas. Um bom dia a todos.
Outras informações do governo de Itapejara, acesse tapejara.rs.gov.br. Hoje, vamos ficando por aqui. Ótimo final de semana a todos.
Você acompanhou o informativo de rádio Juntos por Tapejara. Produção, Fonte Agência de Jornalismo e Assessoria de Comunicação. Realização, Prefeitura de Tapejara. Juntos, somos maiores que qualquer desafio.